E muitas vezes as pessoas acham que é pessoal, mas não é. É uma disputa de projeto político, é uma disputa da sociedade, é uma disputa para romper um ciclo na história, como nós rompemos na presidência da República. É preciso também romper dentro do parlamento muito ciclo. Então, enfim, quero encerrar dizendo que esse período de experiência remete para nós que as instituições é preciso cada vez mais se democratizar. Agora nós temos muito trabalho pela frente e essa questão do trabalho escravo é algo fundamental para a gente enfrentar e dar sinais para a sociedade cada vez mais de convicção de que vale a pena a gente insistir, lutar, defender e acreditar nas nossas convicções. Muito obrigado.
Meus cumprimentos ao deputado Valmir Assunção, que faz uma fala muito tranquila, né? E prazeroso para a gente ouvir, porque a situação que você relata, nós que estamos no parlamento, eu diria, e mesmo muitas vezes no executivo, convivemos diariamente. As pessoas confundem de você fazer um movimento em defesa, enfim, dos movimentos sociais organizados, é contra alguém. Não é contra ninguém, é a defesa de um projeto que nós acreditamos. E que, bom, se às vezes temos que apertar o executivo, é nosso papel também. Tem razão, da gente ficar aqui só, né? Então você faz um depoimento, eu entendi muito bem o depoimento, meus cumprimentos, está muito claro o depoimento. E eu insisto muitas vezes com aquela frase do Nelson Mandela, né? Insisto e repito ela. E repito para mim nunca me esquecer dela também. Que ele disse quando assumiu a presidência da África do Sul. Reuniu os movimentos sociais num estádio de futebol, né? Lotado, e dissem: continuem mobilizados e continuem pressionando a mim, no caso Nelson Mandela, presidente, o executivo, o legislativo, o judiciário, senão nada vai acontecer. Vocês me ajudam se continuarem questionando, exigindo, cobrando. Agora, se ficarem todos em casa olhando, como diz o outro, o trem passar, o trem vai continuar passando e vocês vão ficar na beira da estrada esperando só para passar para o outro lado, exatamente. Não vai acontecer nada. Então, parabéns pela sua fala, eu entendi muito bem e eu me sinto mais ou menos assim como você fala. Isso eu acho que muita gente que está aqui e que vai assistir ou está assistindo pela TV Senado esse debate, entendeu muito bem o que você falou. Não é contra ninguém, é a favor dos que mais precisam. E esse é o nosso papel, senão não há razão nenhuma de nós estarmos aqui dentro do parlamento. E as pessoas têm que entender. Eu não consigo entrar no time do só que bate palma, não tem jeito. Tanto que vim agora da Câmara lá, fiz um discurso lá sobre a tal de desoneração da folha em 20%, da Previdência, sem mostrar de onde que vai vir a contrapartida, aí sim, daí quebra a Previdência. Eu digo, isso aí é loucura total. E alguém brincou, diz, coisa do crioulo doido, é do crioulo doido, é do branco doido, é do índio branco, é de todos, então, que estão com essa loucura. Se é branco, é negro, é índio, é quilombola, eu quero saber, é loucura total, né? Você dizer que vai desonerar a folha em 20% e não diz de onde que vai sair o dinheiro, paga mais de 100 bi. Enquanto que são os mesmos que dizem, na hora em que a gente faz o debate para valorizar os idosos, os aposentados, os que mais precisam, que não há dinheiro e que está quebrada. Mas como está quebrada, eu retiro 100 bi, assim, do dia para a noite. Enfim, essas coisas que não dá para ficar quieto e eu acabo falando. E aí sou mal entendido, porque é só mal entendido. Ou muito bem entendido, né? Mas eu queria agora dar a palavra para esse que eu estava aqui pensando, Dutra, se nós não podíamos criar a figura, eu sei que não é regimental, mas para nós ficaria na imagem e na sociedade, e eu acho que seria uma homenagem justa para ele, o que esse camarada fez aqui nessa comissão e na sociedade, em defesa dos trabalhadores e no combate, principalmente, porque ele presidiu aqui durante todo o mandato dele, a Comissão de Combate ao Trabalho Escravo, se nós não podíamos criar, nem que fique entre nós o movimento social, a figura do, se me permitir, também do presidente de honra desta Frente Parlamentar de Combate ao Trabalho Escravo. Já é presidente de honra. Presidente de honra.
Senador, presidente de honra, tá. Professor então, José Neri.
É, quando você leu o executivo, você não leu, estava chegando.
É, foi uma falha.
Então eu fui em busca. Fui em teu socorro, hein? Já estava todo assinado. Isso aqui é tudo combinado. Ele só não leu para mim ler. Para quem está ouvindo em casa, você é meu amigo. Você, não, eu não li para você ler, que daí você afirma aqui. Eu fiquei muito feliz saber que essa já é a visão que o Dutra e todos vocês tinham. É, porque eu sei que, embora não seja regimental, para nós é. Isso é que importa. E para o movimento social é o presidente de honra dessa nossa comissão. Enfim, com essas palmas e com essa homenagem que o Brasil faz nesse momento, você está com a palavra pelo tempo que for necessário. Eu vou te dar 10, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. E se você pedir mais 5, mais 5.
Senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. Vossa Excelência, companheiro, amigo e combatente de tantas causas, das lutas do povo brasileiro, e me receber aqui nessa audiência com essa saudação, com palavras tão importantes que homenageiam, de certa forma, a nossa luta e a nossa trajetória, posso dizer que você me deixa aqui bastante de você, porque somos camaradas, parceiros da luta. Muito emocionado, porque aqui, nesta comissão, vivenciamos muitos debates, muitos embates da luta dos aposentados, da luta pela valorização do salário mínimo, da luta em defesa das pessoas com deficiência, da luta em defesa da educação, da luta em defesa dos trabalhadores, dos injustiçados, dos trabalhadores sem terra, dos povos indígenas. Ou não foi aqui que tantas vezes lhe demos a voz para denunciar a violência dos grandes projetos que se instalam pelo país, especialmente na Amazônia brasileira, destruindo a história dos nossos ancestrais. Então, nesta Comissão de Direitos Humanos, aqui, vivenciamos muitos combates. E, senador Paulo Paim, autor do requerimento para esta audiência pública, também é o autor da criação, através de uma sua proposição, da comissão, da subcomissão de combate ao trabalho escravo, depois tornada em 2010, 2009, Comissão Permanente pela Erradicação do Trabalho Escravo. Então, quem trouxe de forma afirmativa esse debate e a colocação desse tema num patamar que merece, deveria realmente estar de forma muito mais ampla, envolvendo um maior número de partidos, representações partidárias, parlamentares, foi Vossa Excelência que propôs aqui, e foi o senador Paim, junto aos demais pares da Comissão de Direitos Humanos, que nos deu a tarefa, que nos conduziram à tarefa para presidir a subcomissão. Então, eu só tentei seguir um caminho que Vossa Excelência, como um símbolo da defesa dos interesses mais legítimos dos trabalhadores e do povo brasileiro, nessa comissão e em todas em que o senhor participa, sempre se destaca. Então, eu quero fazer, na verdade, uma homenagem, um agradecimento, porque estou aqui hoje a convite da comissão e a convite de Vossa Excelência, e com muita alegria venho assim, não alegria para debater um tema que nos entristece muito, doutor Fabrício, não a satisfação de debater uma questão, meu caro Carlos Eduardo da Contag, estimado companheiro deputado Domingos Dutra, deputados Amauri e deputado Valmir, ambos da Bahia, de senadora Ana Rita, os demais senadores que aqui estiveram, as representações da sociedade civil, dos sindicatos, do SINAIT, doutora Rosângela, Frei Xavier, da Comissão Pastoral da Terra, do Ministério do Trabalho, doutora Vera Lúcia Albuquerque, do doutor Gabriel, aliás, do doutor Renato Henri Santana, presidente da ANAMATRA, do Procurador do Trabalho, doutor Erlan José Peixoto do Prado, das entidades, da secretário da comissão da CONATRAE, da Secretaria de Direitos Humanos, o doutor José Guerra, dizer que esse tema do trabalho escravo, de certa forma, começou a ser retirado das gavetas do parlamento e tal, a partir, sobretudo aqui no Senado, de 2007, com a instalação da subcomissão, que vai ser, pelo anúncio feito há pouco pelo senador Cristóvão Buarque, será reinstalada, ou melhor, recomposta, na verdade, na próxima sessão, na próxima quinta-feira. A subcomissão de combate ao trabalho escravo estará sendo recomposta aqui na Comissão de Direitos Humanos, que é uma sinalização clara da continuidade desse trabalho. Concordando com as mais diversas intervenções que aqui foram feitas durante esta audiência, seja na avaliação do que significa a existência de trabalho escravo no Brasil em pleno século XXI, dos desafios dos que têm a tarefa de combater, sejam os que estão na esfera governamental, do diverso órgão do Poder Executivo, sejam os parlamentares verdadeiramente comprometidos com causas, com os interesses da sociedade, fazer desse tema presença permanente na agenda do Congresso Nacional é tarefa realmente dos que têm compromisso com a vida, dos que têm compromisso com a dignidade humana, dos que têm compromisso com os direitos humanos. Portanto, quando ouvi aqui, e escuto muito, sei há muito tempo, o deputado Domingos Dutra clamar e denunciar, cobrar ações de todos em favor da erradicação do trabalho escravo e em favor da erradicação da miséria no país. E ao ouvir aqui, e fiquei, confesso, muito bem impressionado desde o primeiro contato aqui com o deputado Amauri Teixeira, quando na audiência pública da Frente Parlamentar Mista pela Erradicação do Trabalho Escravo, realizada no dia 3 de fevereiro último, e aqui eu vi as considerações lúcidas e, ao mesmo tempo, exigências muito firmes do deputado Valmir Assunção, da Bahia, dizer que, diante dessas enormes contradições que vivemos, um país com um grau de desenvolvimento econômico que vive o Brasil, em que cada vez mais se notabiliza na comunidade internacional por seus feitos, mas contraditoriamente ainda vivemos situações que nos diz que falta ainda muito caminho a percorrer para que, de fato, como disse o deputado Domingos Dutra, sejamos uma verdadeira democracia. Por isso que adquire sentido a cada dia, a cada momento, iniciativas como essa. Porque talvez alguns sempre digam assim, mas puxa vida, mais uma reunião, mais uma audiência pública. Sempre será necessário, enquanto não estiver plenamente atendida todas as condições de bem-estar, então, será necessário muitas audiências, muito diálogo, muita pressão, muita insistência, muita determinação para não se curvar aos interesses e é daqueles dos grandes grupos econômicos, da mídia conservadora, dos latifundiários desmatadores, criminosos que matam, assassinam pessoas. Inclusive, nos últimos 2 meses, no Brasil, foram mais 6 assassinatos no campo por conta da violência dos latifundiários, daqueles que não aceitam que o combate ao desmatamento no Brasil é uma questão de vida ou morte, dos que não compreendem que o que nós queremos não é para nós, que somos a maioria trabalhadores, não são os lucros que eles oferecem a cada dia, enricam uma parcela da sociedade. O que nós queremos é muito simples. Nós queremos a dignidade, o respeito para todos e para todas, no campo e na cidade, na periferia ou no centro da cidade. Todos sem direito à saúde, à educação, à previdência, que de vez em por outra querem destruí-la, como agora acaba essa questão de desonerar a folha de pagamentos em 20% sem dizer de onde vem. Isso é um crime contra a previdência pública, contra os direitos dos trabalhadores, que não pode ser aceitado em hipótese alguma. Então, o que nos move nessa luta? As entidades, as instituições públicas, do parlamento, do governo, do judiciário, do Ministério Público e as entidades. O que nos move? O sentimento de que não é possível se conformar, que não é possível simplesmente fazer de conta de que o trabalho escravo, que revelado mais uma vez nessas imagens das últimas fiscalizações em 2011, já foram libertados 618 trabalhadores. O que aquelas imagens há pouco mostradas aqui, não só de fiscalizações, senador Paim, lá no Pará, o estado, meu estado, que infelizmente ainda é campeão de trabalho escravo, mas vê isso lá em Concórdia, me parece, Concórdia, em Santa Catarina, aquelas imagens mostradas há pouco da fiscalização, ou recentemente no Tocantins, como mostrou o Frei Xavier. Como se acomodar, como fechar os olhos para isso, se não com a honrosa tarefa de cada um e de cada uma, procurar fazer a sua parte nesse combate a essa chaga social, que, sob a forma do trabalho escravo contemporâneo, começou a ser denunciado com mais veemência a partir de 1975, pela voz do combativo bispo de São Félix, do Araguaia, no Mato Grosso, Dom Pedro Casaldáliga. Bem, nesse sentido, em relação ao que tudo que, concordando com o que foi aqui expresso, queria registrar a importância da Secretaria de do trabalho da Secretaria de Comunicação do Senado, em especial da Secretaria do Jornal do Senado Federal, que está publicando em revista, dessa revista Em Discussão, alguns temas importantes. E no sétimo número dessa revista, o tema é a questão do trabalho escravo, um trabalho muito bem realizado, muito completo, dados, informações, os diversos atores, os diversos problemas que nós temos nessa luta, que eu queria parabenizar a Secretaria de Comunicação do Senado e Jornal do Senado, em especial os editores da revista, o jornalista João Carlos Teixeira e Tâmara Brasil, que fizeram um trabalho brilhante e foi aqui lançada essa revista, me parece, na Comissão de Direitos Humanos, me parece ali pelo dia 12 ou 13 de maio, quando o Brasil completou 123 anos da abolição oficial da escravidão. Então eu queria, na verdade, senador Paim, agora concordando com todos os itens que o senhor já submeteu à aprovação aqui para que sejam de fato encaminhados nessa luta, queria sugerir então passar aqui algumas questões que considero fundamentais. Primeiro, há uma desinformação mais real do número de pessoas que no Brasil anualmente são submetidas à condição análoga à de escravo.